As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. Um enorme processo de má-fé foi desta forma que o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, se referiu na recente reunião do Executivo à decisão do CIR em avançar para a escritura de uso campeão do terreno onde se encontram as antigas instalações da instituição na Avenida Dona Maria II. O Cristóvão classificou de estranha a decisão e recordou que o município estava a executar as obras de requalificação nas referidas instalações, obras que entretanto já decidiu interromper.
Nós fomos confrontados, o município foi confrontado nos últimos dias, vindo precisamente de pessoas afetas ao CIR, enfim, desconfortáveis com a situação, de que teria ocorrido, nestes últimos meses, um processo de uso campeão sobre o terreno onde está, aquilo que vulgarmente conhecemos como o CIR Velho, portanto, as instalações da Avenida Dona Maria II. Ora, não querendo aqui estender-me muito nos adjetivos e nas palavras, no mínimo o que se pode dizer é que é um enorme processo de má-fé que aqui ocorreu, por todas as razões e mais algumas, e até pelas declarações relativamente recentes por parte de dirigentes, ou desde logo da Presidente do CIR, públicas. E, portanto, não conseguimos, de facto, nós, nem penso que ninguém consegue compreender o que é que aqui se poderá ter passado, sendo certo que nós, eleitos para, tendo como primeiro propósito ou primeira obrigação defender o interesse público, naturalmente que estamos a estudar, e com os serviços, as medidas a tomar, sendo certo que a primeira delas foi imediatamente interromper as obras que estamos a levar a cabo, ou que temos vindo a levar a cabo e que estavam praticamente concluídas nas instalações. Portanto, recordo que, como sempre dissemos, isto para fazer aqui um bocadinho historial desta parte, é a conversar que as pessoas se entendem. No início deste ano, ou ainda fim do anterior, começámos a avaliar a necessidade de obras naquele espaço, que sublinho, a Câmara não tinha que fazer, mas que entendeu fazer. Foi feito um orçamento, aprovámos aqui esse apoio, e, portanto, por todas as razões e mais algumas, qual não é o nosso espanto, de facto, quando esta situação ocorre e pronto, e como disse, não vou adjetivar mais, mas naturalmente tínhamos que dar aqui esta nota pública, por um lado, também aos senhores vereadores da oposição, até porque houve esta medida imediata de interromper as obras, mas não só, portanto, da atitude da direção da instituição e daquilo que naturalmente se poderá vir a seguir a esta situação.
Contactada pela ERTS, a Presidente da Direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, Célia Boné, não quis para já comentar as declarações prestadas pelo Vice-Presidente do Município de Tomar, Hugo Cristóvão, acrescentando que a Direção do CIR vai reunir esta tarde para tomar uma posição sobre o caso.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi à reunião de Câmara a proposta de emissão pelo Executivo Municipal de Tomar da declaração de não oposição à atividade de cultivo de cannabis medicinal nas instalações da Quinta da Granja, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. A proposta, que foi aprovada por unanimidade, destinava-se a aprovar a emissão da declaração para a instrução do processo junto do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, como deu então conta, na altura, o Vice-Presidente do Município de Tomar, o Cristóvão.
Fique claro, isto para já é apenas uma intenção de produção de produtos que neste caso são regulados pelo Infarmed, neste caso derivados do cannabis medicinal, e portanto aquilo que aqui vos é proposto é que nós emitamos esta declaração para o Infarmed a dizer que não nos opomos a esta produção. Claro que isto, como vos dizia, é para já apenas uma intenção e um início de um processo, até porque há depois toda a outra parte urbanística de licenciamento. Não é bem urbanístico, talvez o melhor termo, mas está dentro dessa área, que, devo dizer, não é propriamente fácil, porque a intenção, como aliás acontece nestas matérias, é produzir em estufas, e as estufas, dependendo das suas dimensões e das suas localizações, novas estufas não são propriamente fáceis de licenciar em Tomar ou em qualquer zona abrangida pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Mas depois isso é um caminho que os proponentes terão que fazer. Como dizia, esta é apenas a primeira declaração inicial para o Infarmed em como, e portanto a proposta é em como não nos opomos a esta produção.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado os primeiros resultados da Operação Peregrinação a Fátima, neste caso direcionada para a fiscalização rodoviária. Nesse sentido, registro para 18.970 condutores fiscalizados e 86.414 viaturas controladas por radar, das quais 1.844 encontravam-se em excesso de velocidade. Foram realizados 4.664 testes de álcool no sangue, altura em que 118 condutores apresentaram uma taxa superior a 1,2 gramas por litro e 183 uma taxa entre 0,5 e 1,19 gramas por litro. 190 automobilistas foram apanhados a fazer uso do telemóvel enquanto conduziam. Em comunicado, a PSP registra a ausência de ocorrências nas zonas urbanas envolvendo peregrinos ou respectivos veículos de apoio, para o qual terão também contribuído as ações de sensibilização e informação sobre segurança rodoviária levadas a cabo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os residentes da rua Sacadura de Cabral, em Tomar, terão sido surpreendidos com o encerramento daquela artéria no centro histórico no fim de semana de 6 a 8 de abril. O assunto foi levado à reunião do Executivo Municipal de Tomar pela vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal, que lamentou que os moradores da referida artéria não tenham sido contactados pelo município e que não seja conhecido um plano que enquadre estas decisões.
Os vereadores do PSD desde sempre defenderam a relação de proximidade com o cidadão, com o munícipe, como a atitude mais nobre do poder autárquico. Consideram que mal foi não terem ouvido as pessoas residentes na respectiva rua, pior foi as pessoas residentes nessa mesma rua não terem sido informadas e baterem literalmente com o nariz na grade. Porque o edital é do dia 6 de abril, a interdição da rua é desse mesmo dia, a partir das 19 horas, portanto, diga-se que a rua está interditada entre as 19 e as 24 de sexta-feira, entre as 12 e as 24 de sábado e entre as 12 e as 24 de domingo. Os vereadores do PSD discordam totalmente com estas atitudes que são tomadas pelo Executivo, de forma unilateral e sem diálogo pelo aquilo que nos foi, portanto, referido. Constata-se que, desta forma, o Executivo está de costas voltadas para o cidadão e que, tendo em conta o que é dito no edital, que é a vontade de revitalizar a zona histórica, o comércio na zona histórica, que deveria haver um plano que fosse conhecido e que pudesse receber contributos para essa mesma implementação.
Na resposta do vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, começou por recordar que o fecho de mais ruas no centro histórico é um processo sufragado nas últimas autárquicas e é por isso um processo para continuar.
Constava do programa sufragado pelos tomarenses, precisamente, a continuidade da revisão da circulação ou não, e nomeadamente assumindo como a transição para pedonal de mais ruas no centro histórico da cidade. Como é, aliás, o caminho natural, não só do nosso centro histórico, mas da generalidade dos centros históricos. Um caminho que já vem sendo seguido e que, em bom vigor, até começou antes desta governação. E que, como tal, portanto, será para seguir. Esta diria, quarta rua, se não me estão aqui a enganar nas contas, quarta ou quinta rua, que passa a ter algum condicionamento ao trânsito. Que me parece, apesar de tudo, bastante sensato, razoável, no sentido em que, na verdade, estamos a falar apenas de parte do fim de semana e não de uma forma contínua, mas de uma forma em que permite à mesma, como acontece, por exemplo, na corredora há muitos anos, na rua Serpa Pinto, para ser mais correto, cargas e descargas todos os dias. E, portanto, aqui, da mesma forma como aconteceu na Infantaria 15 e na rua dos, em parte da Rua dos Moinhos, não está a totalidade da semana, mas apenas a parte de 3 dias da semana. A questão do plano, não faria sentido ir, por exemplo, fechar ruas onde não existisse essa necessidade por parte dos estabelecimentos comerciais nesse local. E, portanto, o que faz sentido é ir avaliando à medida que a necessidade se impõe.
Rádio Web, a primeira a informar.
A EPAL, Águas do Val do Tejo e a Quercus vão promover uma ação de limpeza na praia fluvial do Lago Azul, no município de Ferreira do Zêzere, nesta quarta-feira, 18 de maio, com início pelas 10 horas. A iniciativa conta com a presença de representantes do município de Ferreira do Zêzere, de alunos e professores do agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere e também da Quercus. A ação vai decorrer no âmbito do Protocolo de Cooperação Estratégica para aumento do valor ambiental da empresa e promoção da sensibilização ambiental, assinado pela EPAL e também pela Quercus em 2018.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um espaço de excelência. Foi desta forma que Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, classificou o renovado Parque de Merendas, inaugurado na manhã do último domingo. Está em causa uma estrutura situada junto ao campo Engenheiro Lopo de Carvalho e que necessitava de uma intervenção há vários anos, referiu o autarca, que aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho de todos quantos contribuíram para a renovação do parque, agora dotado de churrasqueiras, mesas de piquenique, sanitários, equipamentos de manutenção desportiva para várias idades e ainda um percurso pedonal.
É um gosto muito grande estar aqui hoje, depois de tantos anos que este espaço precisava de uma requalificação, e então julgo que estamos aqui olhar para um espaço que vai ser muitíssimo bom para os ferreirenses e também para os turistas poderem passar as tardes com a família, para os turistas poderem ter um espaço onde podem almoçar, onde podem lanchar, e então aquilo que eu quero muito também é que este espaço se mantenha assim, bonito, e que ninguém o estrague, porque isso também é aquilo mais importante. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Queria, e antes de me esquecer, deixar aqui também uma palavra de agradecimento a todos os trabalhadores que aqui estiveram envolvidos, pelo empenho, pelo gosto, para que nós hoje pudéssemos ter aqui esta inauguração. Da minha parte, é isto. Estamos aqui para trabalhar e para colocar tudo o que são infraestruturas e espaços o melhor possível, para que tenhamos um concelho de excelência e que os ferreirenses e os turistas o possam aproveitar da melhor maneira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, através da sua unidade de diabetes e obesidade, organiza no próximo domingo, 22 de maio, a partir das 9h30, uma caminhada contra a obesidade através do ecotrilho da Vala em Tomar. Pela Nossa Saúde é o mote deste evento de sensibilização promovido pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, que se propõe juntar todos quantos enfrentam o flagelo da obesidade na sua saúde ou na saúde dos seus familiares. Esta caminhada insere-se nas comemorações do Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, que se assinala na véspera, ou seja, a 21 de maio, e está aberta a toda a população do Médio Tejo, independentemente da idade ou peso dos participantes. A inscrição é obrigatória e tem um custo simbólico de 3€, que serve para custear o seguro. As inscrições podem ser efetuadas através de correio eletrónico para o endereço pela nossa saúde, chmt.min-saude.pt. A caminhada pela natureza ao longo de 2,8 km do ecotrilho da Vala é um percurso pedestre de dificuldade baixa, adequado a todas as idades. Vai iniciar-se junto à entrada da antiga fábrica de fiação, onde será entregue a todos os participantes uma t-shirt alusiva ao evento e realizado a todos quantos o solicitarem um rastreio de diabetes pela equipa de profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar vai receber de 17 a 19 de junho, na Várzea Grande, 18 seleções nacionais de basquetebol que vão participar na competição 3x3 Interseleções de Sub-17. A apresentação ao público do evento inédito em Portugal realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com as presenças do selecionador nacional, Nuno Manaia, e a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Como começou por referir Nuno Manaia, o evento estava projetado a realizar pela Federação Portuguesa de Basquetebol desde 2020, mas não foi possível por causa da pandemia.
A Federação Portuguesa de Basquetebol tem desde 2020 no seu plano de atividades a implementação deste projeto, que é a realização de um inter-seleções para o 3x3 sub-17. Esta não é uma ideia nova da Federação Portuguesa de Basquetebol. Nós já temos inter-seleções, aquilo que chamamos festa do basquetebol, para os escalões de sub-14 e de sub-16 masculinos e femininos, que é realizada em Albufeira. Primeira foi em Portimão, depois desde há 7 épocas para cá, se não me engano, em Albufeira. Portanto, é algo que estamos habituados. Também temos uma atividade deste género em Paços de Ferreira, para o mini-basket, portanto para o escalão de mini-12, onde também concentramos todas as associações, os mais aptos de todas as associações, para realizarem este tipo de atividade. Portanto, é algo que estamos habituados. Faltava-nos algo para o 3x3. O 3x3 tem vindo a crescer muito nos últimos anos. É já modalidade olímpica, nesta altura. Portanto, é algo que a Federação Portuguesa de Basquetebol está a investir. Promove a modalidade do basquetebol e o ensino do jogo no 3x3 é também algo que é fundamental para o desenvolvimento dos jovens jogadores. Quando na altura decidimos fazer isto, portanto apanhámos este período de pandemia, portanto adiámos a realização deste evento, algo que queríamos fazer era distribuir estas atividades pelo país. Pensámos na região centro para realizar esta atividade e pensámos qual será a associação que poderá ajudar, qual será o melhor parceiro para nós conseguirmos realizar esta atividade. Pensámos na Associação de Santarém, que desde a primeira hora incentivou e apoiou na criação desta atividade, e a partir daí é que surge portanto a cidade de Tomar. Portanto, a cidade de Tomar surge por indicação da nossa associação, que sabia que a cidade de Tomar poderia estar disposta a receber este evento, que tinha um clube também de basquetebol altamente dinâmico e que seria provavelmente o local ideal para nós realizarmos esta atividade.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, referiu depois que esta realização integra-se no objetivo do Município de enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e de formação de cidadãos.
Se por um lado existe a vontade por parte da Federação Portuguesa de Basquet de divulgação da modalidade, do nosso lado a vontade é enquadrar o desporto enquanto forma de inclusão social e forma de formação de cidadãos. E aquilo que nós pretendemos em Tomar é que os nossos jovens, crianças e jovens, tenham acesso ao maior número de modalidades possível, no sentido de depois eles, cada um, seguir o seu caminho. Sendo certo que a face mais visível será a competição, mas também todos nós sabemos que a competição só chegarão um número muito, muito restrito. Mas é importante que as crianças pratiquem desporto, não só pelas questões de saúde, mas também, como eu dizia, e para mim isso é o mais importante, é precisamente a questão de formar cidadãos. E quando o desafio nos foi colocado, obviamente que o recebemos de braços abertos. Temos condições para a prática da modalidade, temos condições para captar jovens para poder continuar e para acrescentar aquilo que é o número de praticantes que já temos na modalidade no nosso concelho. E aqui permitam-me um parênteses, porque tenho que o fazer publicamente, e os elogios são públicos, as reprimendas são em privado, e o elogio aqui é sem dúvida para o nosso Basquete Clube de Tomar, que tem feito um trabalho excepcional. Portanto, eu diria que estão aqui efetivamente a conjugação, eu diria, um triângulo virtuoso. Por um lado, aquilo que é a nossa política em matéria de desporto, a competição, volto a dizer, é importante, mas o mais importante é proporcionar a prática desportiva às nossas crianças e jovens. Por outro lado, temos a Federação Portuguesa de Basquete, que o que pretende, e bem, é a divulgação da modalidade, e depois temos o clube da nossa cidade, que se pretende implementar e proporcionar aquilo que é a prática de mais uma modalidade desportiva.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, dia 17 de maio, assinala-se o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. A União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais associou-se a esta luta colocando uma faixa da LGBTI, Movimento de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e Intersexo, no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria. É inegável que as conquistas de direitos das pessoas LGBTI em Portugal é resultado de um longo caminho, uma vez que durante quase 100 anos o Código Penal português entendia a homossexualidade como uma prática de vícios contra a natureza. E a punição passava, entre outras, pelo internamento em manicômios criminais e pela interdição do exercício de profissão. Importa ainda salientar que durante o Estado Novo eram excluídas todas as pessoas que constituíssem um perigo moral, entre as quais os homossexuais. Estas pessoas acusadas de conduta imoral ou vadiagem eram internadas por longos períodos em estabelecimentos específicos com vista a uma, digamos, reeducação. Só com a revisão do Código Penal em 1982, a homossexualidade é descriminalizada em Portugal, constituindo assim uma viragem na lei. Deu-se assim início a um longo caminho para a evolução positiva dos direitos das pessoas homossexuais. O movimento LGBTI teve um crescimento apreciável. Todavia, estamos longe de uma situação ideal de igualdade na área dos direitos das pessoas LGBTI. Nos últimos 10 anos, em Portugal, tem vindo a introduzir-se alterações legislativas progressistas, nomeadamente no Código do Trabalho, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção, o direito ao acesso à procriação medicamente assistida, o direito de gays e bissexuais poderem ser dadores de sangue, mas também, recentemente, a lei da autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais. Este quadro legal tem contribuído para o combate à discriminação em razão da orientação, identidade e expressão de género das características sexuais, na procura de que uma igualdade legal corresponda também a uma igualdade social. Caras e caros ouvintes, a nossa Constituição é clara e consagra no artigo 13 o princípio da igualdade em que refere expressamente que, no número 1, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Número 2, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. O amor entre pessoas do mesmo sexo não é nem nunca será um problema. O único problema é que esse amor padece. É o preconceito que é alvo pela nossa sociedade. E termino com uma frase de Domingos Ferreira. A homossexualidade não tem cura, porque não é uma doença. Mas o preconceito tem. Uma boa semana. Muito obrigada a todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.